Seja bem-vindo nesta manhã, Senhor, sobre nossas vidas. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Estamos trabalhando com o tema Discipulando em Santidade, amém? Eu vou pegar um texto que, além de a gente ver que o Senhor discipulou o povo dele naquele momento, ensinou o seu povo naquele momento, também, debaixo desse ensinamento e desse segmento, promessas foram derramadas sobre a vida daquele povo e será derramado sobre a nossa vida nessa manhã. Quem quer comigo, diga amém. Você tem fé para um culto profético? Eu vou profetizar sobre a tua vida muitas coisas, e você que receber de todo o teu coração, o Senhor é fiel e justo para cumprir na sua vida, amém? Abra sua Bíblia em Isaías 58, no versículo 11. O tema da palavra é promessas de Deus para aqueles que buscam a sua face. Isaías 58, 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. O que fala o texto? Esse texto nós vemos que é uma promessa muito grande para o seu povo. Mas sobre o que, se retrata esse texto? Isaías 58 inteiro, ele está tratando a respeito da prática do jejum. E nós estamos falando de santidade. E o povo estava questionando a Deus, Senhor, dizendo: Senhor, nós jejuamos, nós fazemos o nosso culto, e por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não responde? E o povo estava questionando a respeito disso. E Deus responde para eles que aquilo não acontecia porque eles buscavam para o seu próprio deleito. Estava dizendo que aquele povo estava jejuando, estava indo prestar o seu culto, dando a entender que era suficiente somente para o culto. Ah, eu estou jejuando, estou deixando de comer, estou deixando de alimentar e estou indo no culto, somente isso é suficiente. Se eu fizer isso, é suficiente, as promessas vão ter que se cumprir na minha vida. E em determinado momento eles procuram a Deus, questionam, dizem: cadê a recompensa? E por que muitas vezes nós estamos há bastante tempo buscando a Deus? Ou indo ao culto, talvez jejuando, por uma recompensa. E o que o Senhor estava dizendo? Que aquela promessa se cumpriria quando eles fossem obedientes. Quando eles fizessem isso, quando a sua única intenção fosse buscar a Deus. Eles faziam isso, mas não faziam como filhos. Faziam como servos. E o servo faz por quê? Porque ele é obrigado ou por uma recompensa. Mas o filho normalmente faz por prazer. Aquele que é filho realmente, que assume o papel de filho, ele faz por prazer. Eles vinham talvez no culto e o único objetivo de vir no culto era buscar uma recompensa. Eles jejuavam para que Deus respondesse e falasse com eles e desse a direção que eles queriam. E a Bíblia fala, se você ler depois, pare e leia, ele não é muito comprido, é curto, Isaías 58, vai dizer que eles buscavam para os seus próprios deleitos, buscavam para julgar o povo, buscavam para apontar a iniquidade dos outros uns aos outros, para gerar contendas entre si. Quando o único objetivo seria o quê? Buscar a face de Deus. Nossa, eu sei que nós temos lutas, eu tenho as minhas lutas. Eu tenho as minhas necessidades e não são poucas. Mas o objetivo de me trazer à presença de Deus, o motivo de buscar a presença de Deus, o motivo de eu buscar em santidade, viver em santidade primeiro, é para que eu seja parecido com o Senhor. Para que eu tenha a sua face em mim. Buscar porque Ele é Deus, porque Ele é soberano na minha vida, porque Ele é tudo, e mesmo que Ele não dê nada, eu vou continuar, porque Ele é tudo. Quem está entendendo até agora, diga amém. Nós temos que entender isso. Nós temos que buscar, é um mês que nós falamos de santidade, um mês inteiro. E por que essa santidade? Porque Ele é santo. Repita comigo, Ele é santo. E esse tem que ser o nosso objetivo. Eu lembro que meu pai foi um homem bem difícil, assim, sabe? Bem difícil. Um pai muito rígido, violento, tinha seus vícios, mas ele sempre foi meu herói. Eu sempre queria, o orgulho quando, meu orgulho é quando falavam que, ó, é parecido com o pai dele. Ele age assim, não as coisas ruins, mas talvez trabalhar como pai, ser honesto como pai, ser parecido fisicamente com o pai, era o meu orgulho, era falar que eu era parecido com meu pai. Nossa, desce santo, está subindo demais, pode descer para baixo. Porque um filho tem prazer de que digam que ele é parecido com o seu pai. Se nós, como cristãos, temos prazer em falar que somos parecidos com o nosso pai terreno, o nosso prazer tem que ser muito maior quando dizem, olha, esse realmente é imagem e semelhança de Cristo, isso tem buscado a face do seu pai. Esse tem que ser o nosso principal objetivo. Chegar aqui no culto e dizer, Senhor, o que eu preciso mudar para ficar mais parecido com o Senhor? Senhor, eu vim com uma bagagem, boleto para pagar, remédio para tomar para as minhas doenças, é problema na minha família, mas eu vou deixar tudo lá na porta, porque agora eu vou gastar uma hora para buscar o Senhor, que é o meu maior objetivo. Esse precisa ser o nosso principal objetivo, buscar a face do nosso Deus. E aquele povo ia semana após semana prestar o seu culto a Deus, jejuavam e questionavam a Deus, onde está a nossa recompensa? Por que o Senhor não nos ouve? Por que não fala conosco? Eles buscavam, mas não como filhos, mas sim como servos. E nós somos filhos. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, você é filho. Nós temos que entender que um filho, ele tem prazer em honrar o seu pai. Para que nós possamos ser colocados como filhos, nós precisamos ter prazer em honrar o pai. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens. Mas diz, primeiro, honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de alguém, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa que nós queremos, que é, nós temos certeza que muitas pessoas querem, Senhor, hoje transborda os meus lagares, Senhor, transborda os meus celeiros, mas ele começa com honra ao Senhor. Um filho, ele honra ao Senhor. E nós, para nos colocarmos em condição de filhos e receber essa herança, essa promessa, porque quem tem promessa é filho, quem tem herança é filho, nós precisamos ser obedientes, precisamos honrar a obediência ao pai também. Deuteronômio 11, 26 diz que hoje põe diante de vós a bênção e a maldição, a bênção se você obedecer e a maldição se você desobedecer. Nós queremos a bênção, mas primeiro precisamos ser obedientes. Lucas 11, 28 diz assim, que bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Filho, ele segue os passos do pai. Um filho de verdade, ele tem prazer em trilhar os caminhos que o pai trilhou, aqueles caminhos direitos, aqueles caminhos retos, ele tem prazer nisso. Um filho, ele confia no pai. Salmo 37, versículo 3 diz assim, confia no Senhor e faze o bem. E habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e concederás os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quantas promessas, mas através da honra, da obediência, da confiança, do seguir os passos do pai, obedecer, buscar sua face, aí sim somos aptos às promessas. Será que hoje você tem vivido como filho? Você tem buscado a Deus como filho? Como filho você tem entrado pelaquela porta toda semana? Aí sim, quando nós nos colocarmos nessa condição, nós verdadeiramente estaremos buscando a sua face. Estaremos agindo como filhos e não como servos. E filho tem recompensa, filho tem herança, filho tem promessa, amém? E essa é a grande recompensa para nós. E agora eu queria a parte de alinhamento, nos colocar como filho. Eu já falei, mas eu quero colocar as promessas de Deus para aqueles que buscam a sua face. Quem quer receber essas promessas? Deus tem muitas promessas e só aqui, só essas promessas aqui se cumprindo na nossa vida já eram suficientes para nós e não precisaríamos de mais nada. Olha a primeira promessa que ele diz é a bênção da direção. A bênção da direção. A Bíblia diz assim: que o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Quando ele diz assim, ele não diz que vai dar uma bússola para nós: olha, eu vou dar uma bússola e você vai procurar o caminho. Ele não diz para nós: olha, dobra para a direita, duas para a esquerda, vai ver um prédio grande lá na frente, é aquele lugar. Não, mas a Bíblia diz que ele te guiará continuamente. Quem já teve, fez uma viagem com um guia, qual que é o papel do guia dentro de uma viagem? Ele te leva nos melhores lugares, ele te leva nos lugares principais, nos lugares mais bonitos, nos lugares onde dá para você aproveitar. Quando você chega num lugar e às vezes você quer entrar, a primeira pergunta que eles fazem: viu, você veio com algum guia? Porque aqui tem que acesso somente com o guia. O guia te leva por caminhos que não tem perigo, o guia te leva por caminhos seguros, ele te direciona o tempo todo. E essa é a promessa do Pai sobre nós: ele nos guiará continuamente, ele nos mostrará os melhores caminhos, ele nos colocará em caminhos de segurança, ele nos conduzirá em todo o tempo. Em todo o tempo ele será o nosso guia, ele será o nosso guia continuamente. E o que é melhor? O guia sempre vai na frente. Eu profetizo em nome de Jesus, direção de Deus sobre a tua vida em todas as áreas. Em todas as áreas da tua vida, direção contínua de Deus em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você que crê comigo, diga amém. Salmo 119 diz assim: diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, direção de Deus sobre a tua vida todos os dias, em nome de Jesus. A segunda bênção que o Senhor tem para aqueles que buscam a sua face e se colocam na condição de filho é a bênção da provisão. Olha o que o texto diz: o Senhor fartará a tua alma em lugares áridos. O Senhor fartará a tua alma em lugares áridos. O que ele está dizendo? Que mesmo que seja em momentos difíceis, momentos de dificuldades, tempo de sequidão, ele fartará a nossa alma. Ele fartará a nossa vida em todas as áreas. Sabe, você que é pai, eu já passei muitas vezes por isso. Aqueles momentos que, igual o Alex falou, eu tenho certeza que ele estava lá com um momento de uma vontade de comer uma pizza, mas ele não chamou talvez a esposa, a filha, e pôs: olha, eu estou com vontade de comer uma pizza, vou colocar vocês nessa tristeza que eu estou, nessa angústia que eu estou, nesse pensamento. Não. Nós como pais passamos cada momento de dificuldade, onde nós cercamos os nossos filhos, não deixamos faltar nada, ao ponto que eles nem percebem a luta que nós estamos passando. Eles não percebem a luta, porque nós os protegemos. Enquanto nós às vezes estamos comendo um feijãozinho com arroz e um ovo frito, eles estão comendo o melhor. E é isso que o Senhor fala para nós, que Ele fartará a nossa alma em lugares áridos. Amém? Provisão do Senhor sobre a tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Provisão de Deus sobre a tua vida em todas as áreas. As lutas acontecerão ao teu redor, mas o Senhor estará lutando por você. O Senhor estará te guardando, te protegendo, e nada faltará na tua casa. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Terceira promessa que o Senhor nos dá para aqueles que buscam a sua face é a promessa de saúde. Olha o que o texto diz: fortificará os teus ossos. Fortificará os teus ossos. Isso é promessa de saúde. O Senhor te livrará de espíritos de acidente, espíritos de morte, espíritos de enfermidade. A doença vai ter que sair da tua vida. Porque quando nós buscamos a Deus, a cura vem sobre nós, a libertação vem sobre nós. Ele nos livrará, Ele trará cura física, cura emocional, espiritual sobre nós. Eu profetizo saúde sobre a tua vida. Eu profetizo saúde sobre a tua vida. Você será curado de depressão, ansiedade, alegria voltará a brilhar na tua vida. Porque Ele diz que Ele fortificará os teus ossos. Eu profetizo em nome de Jesus vida abundante sobre você, saúde plena em nome de Jesus, que as enfermidades desapareçam, que as enfermidades físicas, espirituais, emocionais desapareçam em nome de Jesus. Essas são as promessas para nós. A quarta promessa é uma promessa de avivamento. Olha o que o Senhor está dizendo: e tu serás como um jardim regado. Tu serás como um jardim regado. Ele está dizendo que vai nos abastecer. Joel 2,28 diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando ele diz que vai derramar avivamento sobre nossa vida, ele fala de uma presença. Avivamento não começa com o barulho, você sair pulando. Avivamento começa com uma mudança de comportamento. Avivamento começa com uma mudança de ambiente na nossa vida. Mudanças de atitude, o início do avivamento é isso. Depois vem as outras coisas, mas começa com isso. E quando vem avivamento sobre nossa vida, não tem dificuldade financeira que nos tire da presença de Deus, não tem dificuldade física, saúde, que nos tirem da presença de Deus. Ambientes são mudados, situações são mudadas por causa desse avivamento que começa dentro de nós. E ele falou que vai fazer de nós: tu serás como um jardim regado. Quando há avivamento, há cura, há perdão, há salvação. Nós não somos mais influenciados, mas nos tornamos influenciadores. Há prosperidade, há fortalecimento espiritual. Nós temos que entender que quando há avivamento, há suficiência na presença de Deus. Há suficiência na presença de Deus. Ah, Senhor, posso perder tudo, só não posso perder a tua presença. É tudo que eu preciso. Se a tua presença estiver comigo, Senhor, eu enfrento esse vale, eu enfrento essa dificuldade, eu enfrento tudo. A quinta bênção é a bênção da multiplicação. Olha o que o texto diz: você será como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu profetizo avivamento. Eu profetizo multiplicação sobre a tua vida. Aquilo que o Senhor fará sobre você se multiplicará ao ponto de você abençoar outras pessoas. Essa bênção estava um dia sobre José. José, para onde ele ia? Ele ia para o cárcere, ele ia para a prisão, ele ia para casa como servo, ele ia até para o Egito. E aonde ele estava, prosperava. Porque essas promessas estavam sobre ele. José nunca deixou de ser filho, nunca deixou de confiar em Deus. Um dia, quando estavam a construir o templo, qual é a primeira pergunta de Moisés? É sobre a arca. Davi pergunta sobre a arca: onde está a arca? Moisés pergunta, diz assim: se a tua presença não for comigo, eu não quero anjo, eu não quero mais nada, eu quero a tua presença. Moisés fala isso. Davi, quando vai reconstruir o templo, que ele diz, quando termina, ele pergunta: onde está a arca? Por que que ele pergunta onde está a arca? Onde está a presença? Cadê a presença? Não adianta templo se não tem a presença, eu quero a presença. E quando isso for em nós, a nossa maior necessidade, tenha certeza que nós estaremos no caminho certo, buscando como filhos, buscando a face do Senhor. Você chegará aqui na igreja e a tua pergunta no final do culto: oh, Senhor, obrigado. Não quero nem saber se os boletos vão ser pagos, se os planos vão ser... Mas a tua presença estava lá. Foi por isso que eu vim. Era ela que eu queria. Vou ler o texto de promessa para você de novo. E o Senhor... É profético, amém? Eu quero que você levante a tua mão. E o Senhor te guiará continuamente. E fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e cujo manancial que as águas nunca faltam. Amém? Você será como filho, você buscará a face do Senhor, você será como filho, e essas promessas estarão sobre você todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, fique em pé, o pessoal do ministério, por favor.